Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025 da Unicasa Indústria de Móveis SA. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a teleconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que essa teleconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.unicasamoveis.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A, na parte inferior de sua tela, e escreva sua pergunta para entrar na fila. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência, relativa às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da Unicasa Indústria de Móveis SA, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições de mercado, condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Unicasa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com a presença do executivo da companhia, Guilherme Possebon de Oliveira, diretor de Relações com Investidores. Passarei a palavra ao senhor Guilherme.
Boa tarde. Vamos ao slide 4 para analisar o desempenho de vendas da companhia. No consolidado, registramos crescimento de 13,4% na receita. O segmento corporativo se destacou com um avanço de 57%, reflexo direto das mudanças estratégicas adotadas pela companhia neste mercado. No multimarcas, as iniciativas implementadas também trouxeram bons resultados, permitindo o um crescimento de 13,4%. Nas lojas exclusivas, tivemos um desempenho particularmente forte, sobretudo nas marcas New e Casa Brasileira, impulsionado por ações iniciadas ainda em 2024. O sell-out das lojas vem apresentando evolução contínua nos últimos 12 meses, que se reflete tanto neste trimestre quanto no anterior. No mercado externo, a entrega de obras corporativas no Uruguai foi um dos principais motores de crescimento. Já nas lojas próprias nos Estados Unidos, o reconhecimento de receita permaneceu no mesmo nível do ano passado. No entanto, o volume de contratos assinados com consumidores finais aumentou 48%, indicando que as medidas adotadas para compensar os impactos das tarifas no preço de venda estão surtindo efeito. Notamos que o consumidor americano está mais inclinado a pesquisar devido às oscilações de preço provocadas pelas tarifas de importação. Esse ambiente de concorrência mais intensa tem pressionado os descontos para cima. Passando ao slide 5, vemos que nossa rede de distribuição no mercado interno diminuiu em 4 pontos de venda. Fechamos 5 lojas periféricas de baixa produtividade e abrimos uma nova Delano em Ribeirão Preto, um mercado estratégico. No entanto, essa loja só começará a gerar sell-in em 2026, seguindo o prazo natural de maturação. No slide 6, apresentamos o resumo do resultado do trimestre. Aqui, observamos que o aumento dos custos de produção superou o crescimento da receita, sendo o principal fator para o prejuízo operacional. Os destaques no custo de produção foram maior depreciação, com quase todas as máquinas do plano de investimento já em operação, e outra parcela entrando em 2026, Maior despesa com o pessoal em função das horas extras e expansão do quadro, já que precisamos desativar temporariamente um equipamento para reformas estruturais e deslocar parte da produção para máquinas menos produtivas e com maior necessidade de capital humano. Maior peso das vendas originadas em showrooms, vendas de itens fora de linha e tarifas adicionais sobre importações dos Estados Unidos. Vale comentar que fizemos um reajuste de preços em agosto, com um efeito pequeno neste trimestre. O EBITDA cresceu 33%. Nas despesas operacionais, tivemos aumento na linha de pessoal e nos gastos com atendimento a consumidores finais de lojas encerradas, principalmente de um lojista Delano e de um NIL fechados no fim de 2024. Encerramos o período com prejuízo líquido de R$ 1 milhão. No slide 7, ao analisarmos o fluxo de caixa, vemos que a geração de caixa operacional foi 7 vezes superior, impulsionada tanto pelo melhor resultado quanto pela compensação de tributos pagos no início do ano sobre a importação de máquinas. O 3T25 reverte o consumo de caixa observado no trimestre comparativo, se excluirmos daquele a captação de empréstimos. Conforme divulgado em fato relevante no dia 15 de outubro, captamos R$ 35 milhões de reais junto ao BNDES pelo programa Brasil Soberano, modalidade giro diversificação, criado para apoiar exportadores afetados pelas tarifas adicionais impostas pelos Estados Unidos. A taxa de juros é de 5,5% ao ano, com 12 meses de carência e amortização em 48 parcelas mensais. Nesse empréstimo, assumimos o compromisso de exportar 6 milhões e 600 mil dólares para outros países além dos Estados Unidos durante os 60 meses do financiamento e manter ou ampliar o número médio de funcionários entre o quinto e o 16º mês após a assinatura do contrato, usando como referência a média entre julho de 2024 e junho de 2025. Agradeço aos acionistas, lojistas, colaboradores, fornecedores e demais parceiros pelo fechamento de mais um trimestre. Passo a palavra à operadora para iniciarmos a sessão de perguntas e respostas.
Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever sua pergunta para entrar na fila. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. A nossa próxima pergunta é de Santiago Santos Gottschall. A tarifa aplicável sobre as exportações da Unicasa aos Estados Unidos são de 50%? Isso não viabiliza as exportações aos Estados Unidos, quer era até então o único mercado externo expressivo da Unicasa?
Olá, Santiago. Boa tarde. Em termos de inviabilizar, não. Ela torna um pouco mais complicada o mercado lá fora, mas a gente comentou ali no início do release, né? Neste trimestre, no terceiro trimestre, a gente teve um desempenho de vendas até superior à nossa expectativa. Foi um trimestre onde a gente já tinha aplicado as correções que a gente entendeu necessária de preço para fazer frente às tarifas, e a gente teve um desempenho acima da nossa expectativa. Então, o consumidor americano, ele está com um comportamento diferente, no sentido de pesquisar mais, por saber que as empresas estrangeiras estão sofrendo com tarifação, né? Então, isso nos permitiu acessar novos orçamentos, né? Então, ela não está inviabilizando, está tornando um pouco menos rentável, mas a gente entendeu que a gente deve enfrentar esse momento para manter o mercado lá fora, tá? Obrigado.
Temos mais uma pergunta do Santiago Santos. Como será possível substituir o mercado norte-americano conforme compromisso assumido pela Unicasa?
Olá, ô Santiago, só continuando, né, a tua pergunta em relação ao mercado externo, né? A obrigação não é substituir, né? Nós temos que exportar 6 milhões e 600 mil dólares para outros países que não os Estados Unidos. Então, quando a gente analisou essa demanda do contrato, a gente hoje consegue suprir essa obrigação, tá? Então, a gente tem exportações para outros países que não os Estados Unidos, que vão fazer com que a gente cumpra, né, a exigência contratual. A gente também está, com esse recurso, ampliando nossas ações de expansão na América Latina, né? Então, dessa forma, a gente consegue cumprir essa obrigação, mas a gente não vai substituir o mercado norte-americano. A gente vai continuar exportando para o mercado norte-americano e vamos ampliar as exportações, pretendemos ampliar as exportações para outros países. Obrigado.
A nossa próxima pergunta é de Bruno Zerbinati. Qual a estratégia para elevar o faturamento em 2026 no mercado interno? Focar em Delano ou New mais Unicasa?
Boa tarde, Bruno. A gente tem estratégia para todas as marcas, tá? A gente não vai focar em uma marca em detrimento de outras, tá? Então, nós temos estratégias para a Delano, para a Nil, para a Casa Brasileira, para o mercado externo, para o corporativo. Então, tem dentro do nosso planejamento investimento previsto para todas as marcas, tá? Não é por conta de tarifas que a gente vai deixar de investir mais em detrimento de outro mercado. Obrigado.
A nossa próxima pergunta é de Fernando Múrcia. Boa tarde, eu tenho três perguntas, por favor. 1. Temos alguma expectativa de pagamento com base em reservas de lucro? 2. O recurso captado agora em outubro será utilizado para pré-pagar a dívida tomada no ano passado? 3. Com relação às tarifas, iremos absorver isso no preço ou existe expectativa de repasse para os clientes?
Olá, Fernando, boa tarde. Vamos por partes aqui nas tuas perguntas, tá? Em relação ao pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio, essa é uma decisão que a companhia vai tomar ainda ali no início de dezembro. Ela envolve o que vai acontecer ainda no mês de novembro e a expectativa para o mês de dezembro, e eu não posso te dar nenhum guidance em relação a isso, tá? A tua próxima pergunta ali em relação ao recurso captado agora em outubro, a gente vai fazer investimentos para expansão no mercado da América Latina, tá? Então, assim, essa possibilidade de quitar, né, alguma outra dívida também está na mesa, mas de momento não posso também te dar nenhuma informação de destino desse recurso, tá? Além dessa que eu já comentei, tá? E com relação às tarifas, a gente já fez os movimentos, né? Porque quando o Trump anuncia a data de nem envolve a data específica, né? Mas quando ele anuncia a tarifa, as vendas que estão sendo realizadas na ponta, lá no, com o consumidor, elas têm um prazo para que a gente entregue. Então dá um prazo médio aí de uns 8, 9 meses. Então eu tenho que pensar lá na frente se essa tarifa vai existir ou não. Então a gente já fez os movimentos que a gente achava necessário com base no cenário que nós temos agora, que é de que a tarifa vai persistir, né? Então a gente já fez esse movimento. E o que eu comento ali no início do release em relação à venda no terceiro trimestre, que foi acima da nossa expectativa, é justamente porque a gente fez as mudanças que achamos necessárias e a gente teve um aumento de venda no terceiro trimestre. Então, a gente já fez, tá, o movimento que a gente entende necessário para as tarifas. Eu não posso abrir aqui qual é este movimento, porque tem questões estratégicas envolvidas aqui, mas o que eu posso te responder é que a gente já fez ele, tá? Obrigado, Fernando.
Temos mais uma pergunta de Santiago Santos. A queda da margem bruta de 38,2% para 32,7% do terceiro T24 para o 3T25 é explicada sobretudo pela depreciação dos novos equipamentos?
Olá, Santiago. Se tu pegar ali no início do release, na mensagem da administração, eu faço uma abertura, a gente faz uma abertura em relação aos impactos, a todos os impactos e as estimativas de pontos percentuais de cada uma delas, tá? A depreciação é o aumento de depreciação é um ponto importante que impactou a margem bruta, mas tem uma questão relacionada a pessoal, né? Então a gente teve um incremento de horas extras, teve um incremento de quantidade de pessoas agora nesse trimestre, que é um trimestre onde a gente tem a maior ocupação da fábrica, né? Principalmente em setembro, e essa questão de hora extra e quantidade de pessoal ocupado, ela aconteceu porque a gente teve que fazer uma reforma em um dos equipamentos aqui da fábrica, e a gente teve que derivar essa produção para outros equipamentos menos produtivos, o que demandou mais pessoal, mais hora extra, alguns gastos extras com perdas na produção também, enfim. Então não é só a depreciação que fez com que a margem caísse desses percentuais que tu tá vendo aí no release, tá? Obrigado.
Temos mais uma pergunta do Santiago Santos. Qual é a ociosidade atual da Unicasa? Ou seja, em quantos por cento da capacidade instalada atual está utilizada?
Ah, Santiago, difícil responder essa pergunta de ociosidade, tá? Porque ela depende muito do mix de produção, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de Delano, onde a gente tem um mix de produção que envolve bastante acessórios, a gente tem uma capacidade maior do que quando a gente produz, por exemplo, mais casa brasileira, que tem bastante produtos que são feitos de madeira, que são feitos aqui, né? Então, é difícil de precisar qual que é a capacidade instalada, tá? No próprio formulário de referência, a gente tenta dar um norte em relação à capacidade, tá? Esse equipamento que eu comentei na resposta anterior, ele vai voltar a ficar em operação e a gente vai ampliar a nossa capacidade, né? Então, eu estimo que a gente tem um espaço aí para subir, para incrementar a receita de forma considerável sem necessidade de investimentos em novos equipamentos, tá? Obrigado.
Mais uma pergunta do Santiago Santos. Quando os atuais investimentos estiverem completados, ou seja, já com o start da nova capacidade de produção projetada, isso representará quantos por cento de acréscimo sobre a atual capacidade de produção instalada?
Santiago, acredito que essa resposta já tenha sido dada na tua pergunta anterior, tá? Se tu tiver alguma dúvida adicional, por favor, manda pra gente uma nova pergunta. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever sua pergunta para entrar na fila. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever sua pergunta para entrar na fila. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. A sessão de perguntas e respostas está encerrada e gostaríamos de passar a palavra para a companhia para fazer as considerações finais.
Obrigado pela presença de todos. Para informações adicionais, por favor, entrar em contato com a nossa área de relações com investidores. Obrigado, uma boa semana a todos.
A videoconferência de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025 da Unicasa está encerrada. Muito obrigado aos participantes e tenham uma boa tarde.